O sol mostra-se num dos cantos superiores do retângulo, o que se encontra à esquerda de quem olha, representando o astro-rei. Uma cabeça de homem de onde jorram raios de aguda luz e sinuosas labaredas, tal uma rosa dos ventos, indecisa sob a direção dos lugares para onde quer apontar. E essa cabeça tem um rosto que chora, crispado de uma dor que não remite, lançando pela boca aberta um grito que não poderemos ouvir, pois nenhuma destas coisas é real, o que temos diante de nós é papel e tinta, mais nada. Por baixo do sol vemos um homem nu, atado a um tronco de árvore, cingidos os rins por um pano que lhe cobre as partes a que chamamos pudendas ou vergonhosas, e os pés têm-nos assentes no que resta de um ramo lateral cortado. Porém, por maior firmeza, para que não resvalem desse suporte natural, dois pregos os mantêm cravados fundo. Pela expressão da cara, que é de inspirado sofrimento, e pela direção do olhar erguido para o alto, deve de ser o bom ladrão. O cabelo, todo aos caracóis, é outro indício que não engana, sabendo-se que anjos e arcanjos assim o usam. E o criminoso arrependido pelas mostras já está a caminho de ascender ao mundo das celestiais criaturas. Não será possível averiguar se este tronco ainda é uma árvore, apenas adaptada por mutilação seletiva a instrumento de suplício, mas continuando a alimentar-se da terra pelas raízes, porquanto toda a parte inferior dela está tapada por um homem de barba comprida, vestido de ricas, folgadas e abundantes roupas, que, tendo embora levantada a cabeça, não é para o céu que olha. Esta postura solene, este triste semblante, só podem ser de José de Arimateia, que Simão de Cirene, sem dúvida outra hipótese possível, após o trabalho a que o tinham forçado, ajudando o condenado no transporte do patíbulo, conforme os protocolos destas execuções, fora a sua vida, muito mais preocupado com as consequências do atraso para um negócio que trazia aprazado, do que com as mortais aflições do infeliz que iam crucificar. Ora, este José de Arimateia é aquele bondoso e abastado homem que ofereceu os préstimos de um túmulo seu para nele ser depositado o corpo principal. Mas a generosidade não lhe servirá de muito na hora das santificações, sequer das beatificações, pois não tem a envolver-lhe a cabeça mais do que o turbante com que sai à rua todos os dias. Ao contrário desta mulher que aqui vemos em plano próximo, de cabelos soltos sobre o dorso curvo e dobrado, mas tocada com a glória suprema de uma auréola, no seu caso recortada como um bordado doméstico. De certeza que a mulher ajoelhada se chama Maria, pois de antemão sabíamos que todas quantas aqui vieram juntar-se usam esse nome. Apenas uma delas, por ser ademais Madalena, se distingue onomasticamente das outras. Ora, qualquer observador, se conhecedor bastante dos factos elementares da vida, jurará à primeira vista que a mencionada Madalena é esta precisamente. Porque só uma pessoa como ela, de dissoluto passado, teria ousado apresentar-se na hora trágica com um decote tão aberto e um corpete de tal maneira justo que lhe faz subir e altear a redondez dos seios. Razão porque, inevitavelmente, está atraindo e retendo a mirada sôfrega dos homens que passam com grave dano das almas.